Boas, galera! Bem-vindos a bordo do podcast Vamos no Pano Mesmo, seu podcast de periodicidade indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica. Eu sou o Juca Andrade, este é o episódio 37. Hoje vamos falar sobre 5 erros que normalmente se comete quando se compra o primeiro veleiro de oceano. Vamos lá, vem com a gente, vamos no pano mesmo. Eu vou te falar, galerinha, tá difícil esse mundo, tá difícil. Não tem nada, agora é um desabafo. Talvez até grave o episódio 38 na sequência aqui, talvez falando sobre isso, ou talvez não valha a pena, não sei. Mas esse mundo tá difícil, por vários aspectos, né? Mas eu acho que a gente tá perdendo a capacidade de dialogar. E não tô falando de política aqui não, tá? Nada a ver, né? Quer dizer, até talvez a origem seja nisso, mas o fato é que as discussões, elas têm se empobrecido num grau e tá esquisito. Esses dias eu passei por uma situação estranha, em que um sujeito me abordou, vejam, ele me abordou no mundo real, fisicamente, então nem foi na internet, querendo saber mais sobre veleiros, mas na verdade já me contando que ele já tinha visto muitos vídeos, inclusive os meus, e que ele tinha aprendido a velejar pelos vídeos. Basicamente, embora ele ainda não tivesse estado a bordo de um veleiro, mas que ele já tinha contratado um charter em que ele ia colocar em prática toda a larga experiência adquirida. E que, ao mesmo tempo, ele percebia que essa história de velejar era secundária. Queria, na verdade, morar a bordo e que velejar é para o velejador. E veleiro não é necessariamente para velejador. Talvez ele tenha razão, eu não sei. Eu nem consegui terminar, avançar na conversa. Primeiro que ela começou a ir para um tom grosseiro, porque eu tentei argumentar algumas coisas. Besta eu também. E ficou estranho, sabe? Então, veleiro não é necessariamente para se velejar, não é só para velejador. Então tá bom, né? Mas enfim, eu tenho algumas posições sobre morar a bordo. Eu não escondo isso dos meus alunos, não escondo isso de vem aqui, quem vem aqui. Eu vou fazer o episódio 38 falando sobre isso, tá decidido. Mas aqui só para a gente não perder o fio, que eu não quero misturar essa história, que vai ficar longo e eu tenho que me explicar bem direitinho, senão eu vou rumo ao cancelamento. Mas não é que eu acho que não se deve morar a bordo. Resumindo bastante o meu pensamento, eu acho que quando você faz a opção por morar a bordo, você tem que dosar as equivalências. Então, por exemplo, se eu moro num apartamento no Jardins de 4 quartos com governanta, empregada doméstica, enfim, com todos esses aparatos, e eu compro um Beneteau 50 que seja, é muito difícil guardar a equivalência entre uma coisa e outra, mesmo num barco mais arrumado e mais luxuoso. E muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas buscam essa equivalência, né? Elas querem fazer do veleiro uma casa. Eu acredito que um veleiro possa ser um lar, mas uma casa, como a gente conhece, acho que não, porque são coisas diferentes. Dá pra morar a bordo? Dá. Dá pra morar a bordo, dá pra morar em motorhome, em combi-home, em barraca de camping, tem gente que mora na rua. Dá pra morar de várias formas, não é esse meu ponto. Mas vamos deixar isso pro próximo episódio. Aqui a gente vai falar sobre os 5 erros que eu percebo que as pessoas cometem quando compram o primeiro veleiro sem orientação. Eu não vendo barcos, eu não sou broker, já me defendo aqui dos ataques talvez, mas eu não tenho interesse nenhum em vender barco, não venderei barco, não serei broker. No máximo, quando os meus alunos querem comprar um barco e eu conheço, eu falo, faz o Pix ou então espera mais um pouquinho, olha outra coisa, mas sem me meter muito, não me meto em preço, não me meto em nada. Eu avalio se o veleiro serve para aquele perfil de velejador. Porque nós, velejadores, somos uma pléiade, nós somos uma variedade de seres e temos características diversas. E a gente tem que respeitar isso na hora da compra. Por exemplo, se eu sou quero fazer regata e ganhar, e meu orçamento é para um barco pequenininho de 23 pés, não adianta eu comprar um Atol 23, porque eu não vou ganhar regata. Isso faz do Atol 23 um barco ruim? De jeito nenhum. Ele vai servir para quem? Para quem tiver esse orçamento para um barco de 23, orçamento ou desejo, enfim, e quiser fazer umas travessias curtas de Santos até as ilhas, por exemplo, de Santos até Bertioga, até Santos e Ilhabela, por que não? Mas aí ele vai muito melhor nesse caminho do que o Fast 23, para um casal, por exemplo, para alguém solitário, uma dupla de amigos. Agora, não existe barco ruim, não existe barco totalmente bom, existe uso inadequado. Mas vamos lá, vamos seguir aqui nos 5 erros que as pessoas geralmente cometem antes de comprar seu primeiro veleiro de oceano. O primeiro erro que eu acredito que as pessoas cometem ao comprar seu primeiro veleiro de oceano, e esse erro acontece com mais frequência do que possa parecer, por isso que ele consta aqui da minha listinha. Essa listinha aqui é elaborada, eu já tenho um tempo pensando nisso, e ela é elaborada com base não só nos meus 11 anos de experiência como instrutor de vela, mas com meus 20 e poucos de velejador. E erros que eu também cometi. Então, esse primeiro, não, mas quase, foi bem perto disso. O primeiro erro é comprar um veleiro sem nunca ter velejado antes. Comprar um veleiro sem nunca ter velejado antes. Por que que eu acredito que isso seja um equívoco? Primeiro porque, exceto nesse período pandêmico, isso já está passando, veleiros são bens de baixíssima liquidez. Então você compra, é meio que nem o sítio, né? Aquelas duas alegrias, quando compra e quando vende. Mas tem a terceira também, que é a alegria que ele proporciona enquanto você o usou. Mas você compra o veleiro sem nunca ter velejado. Então, quando você quer vender um veleiro, normalmente demora. Nós estamos vivendo períodos atípicos, em que você em 1-2 meses vende veleiro. Mas normalmente a venda de um veleiro, principalmente pelos preços de hoje, assim, demora alguns meses. Já vi veleiro mais de 12 meses para ser vendido. E nesse período você tem que continuar mantendo, você tem que manter um meio de limpeza, porque veleiro sujo não se vende, você precisa manter o pagamento da marina, porque normalmente não dá para levar para casa, né? Então é um custo que muitas vezes também na hora da venda você projeta isso, quanto tempo eu vou demorar para vender, para avaliar se a proposta é boa ou ruim. E muita gente, então, começa comprando, mas eu recebo muitos alunos nessa situação, comprei um veleiro, quero aprender a usar. Você pode fazer aula no meu barco? Aí também é outra história, mas vou desenvolver tudo nesse tópico aqui, mas vamos por partes. Então, como o veleiro ele tem baixa liquidez, a chance de você comprar um veleiro que não seja exatamente aquilo que você imagina, principalmente hoje, em que há uma certa romantização do que seja um barco à vela, uma certa idealização, projeção, chamem como acharem mais adequado, mas você vê o videozinho, você acha legal e você compra o barco, mas nunca velejou. Aí você não sabe se você enjoa, você não sabe se você enjoa e topa viver enjoado navegando, né? Você sabe, se você nunca velejou, você nunca navegou. Você não sabe como se velejar adernado é para você ou não. E isso pode impactar se você vai comprar um catamarã ou um monocasco, né? Você não sabe se você vai gostar da faina a bordo. Esses dias eu estava vendo um vídeo sobre aeromodelismo, um assunto que eu gosto também. E o rapaz é um jovenzinho e ele tá mostrando lá os barcos, tal, os barcos, os aeromodelos. E ele estava lá na bancada dele, ele dizendo: olha, você gosta de ser aeromodelista? Não, voar é apenas parte da coisa. Na verdade, você tem que gostar talvez de construir seu aeromodelo, e se não tiver talento para isso, como eu não tenho, você tem que ter um momento para você fazer alguma manutenção, algum reparo, instalar um servo, um horn, alguma coisa, algo que quebre, você refaz. Você precisa desse, você tem que ter amor pelo processo como um todo. Minha filha gosta muito de cavalos e eu via isso nos cavalos. Eu gostava dela gostar de cavalos. A gente tem uma eguinha Pocotó aqui, a Nevasca, e a gente tinha isso também. Não era só montar. Antes de montar, tinha que se preparar, tinha que escovar o cavalo, colocar sela, cabeçada. Antes mesmo disso, tem que cuidar da alimentação dele. Manter a cocheira limpa, a serragem, enfim, todo um processo. O veleiro também é assim, né? Velejar é parte da coisa. Você tem que ver se você tem estofo para aguentar, aguentar não, mas para passar pelo restante do processo, que é uma constante manutenção. Veleiro, mesmo novo, mesmo veleiro novinho, zero bala, vai te dar problema. Aliás, tem chances de um veleiro. Isso é inacreditável, né? É porque a nossa referência é o carro, é aquilo que a gente conhece bem do nosso dia a dia. Mas você pode comprar um veleiro zero, entregue pelo estaleiro, ele demora cerca de um ano para você deixar ele realmente no jeito. Porque tem ajustes a serem feitos. E se você quiser velejar, né? Ajuste de mastro, mas mesmo assim, volta e meia, um registro tem algum vazamento de hidráulica, alguma parte da elétrica dá um probleminha, você tem que resolver. Faz parte. Se você não tiver tolerância a isso, não sei, né? Mas principalmente velejar, eu acho que você tem que experimentar antes de comprar um veleiro. Se o que você quer é um barco à vela, se você sonha em fazer a volta ao mundo, ou só até ali voltar como eu, atravessar o oceano, ou só passar finais de semana em Angra dos Reis, em Salvador, por aí navegando lá no sul, você precisa experimentar para ver se você de fato se adapta com aquilo. E outra coisa também, tem gente que não se adapta com a baixa velocidade. E aí eu já passei por algumas situações interessantes nisso. Tem um amigo meu, Diego, ele voa de parapente comigo, e ele tava doido para andar de veleiro. E ele saiu num dia bom, no barquinho rápido, e todo mundo se divertiu. E aí eu perguntei para ele: e aí, como é que foi? Ele: ah, Juca, não fica bravo comigo, mas não é para mim. Eu falei: não, não fico, mas me conta, por quê? Ele: ah, é muito devagar. Eu imaginava que fosse mais rápido. Imagina se o Diego estivesse. E o Diego já via videozinho, estava inspirado, estava informado. Ele queria comprar um barco. Já imaginou se ele tivesse comprado? Seria, né? Ou você abraça a decepção, enfim, finge que não existe, ou simplesmente você passa para frente, ou faz como a maioria dos donos de barco fazem, que é deixar o barco boiando em cima da carreta. Mas esse é um dos erros aqui, mas é o final, é o quinto erro. Mas antes disso, vamos seguir aqui para não perder o raciocínio. Aí uma outra situação que eu passei um dia foi: ah, eu vou comprar um MJ, porque o MJ é moderno e ele vai navegar a 15, 16 nós. E aí já era um aluno em aula falando isso. Hoje esse aluno tem até um Delta 26, bem legal, inclusive. Mas ele falou: vou comprar esse MJ, que aí a ideia dele é que, por ser mais moderno, que o veleiro seria mais rápido. Se velocidade é algo importante para você, não compre um veleiro. Porque velocidade vai depender sempre de linha d'água, né? E só barcos muito, muito grandes vão chegar a 50, 45 pés, 50, 60 pés, que vão manter uma média aí de 8,5, 9 nós de velocidade, a vela ou o motor. Né? A maioria dos nossos cascos de oceano, eles são de deslocamento, eles têm um limite teórico de velocidade relativamente baixo. Né? Um 23 pés dificilmente vai passar dos 5 nós. Se ele passar, é por efeito de corrente, é uma maré a favor, uma surfada numa onda, aí você dá lá seus picos de 7, 8 nós, mas na média é 4,5. Né? Um 32, um 36 pés, 5,5, 6 nós, com fundo todo perfeitinho. E tá ótimo, gente. Né? Se você tem pressa, veleiro talvez não seja para você. Mas como você descobre essas coisas? Velejando. E hoje tem muitas, mas muitas formas disso. Tem charter, tem day charter, tem charter que você passa o final de semana, você pode fazer curso de vela. Acreditem, há 20 anos, eu sempre digo isso, há 20 anos, quando eu comecei, era incrivelmente difícil o acesso a barco. Hoje, ainda que achem difícil hoje, mas vocês nem imaginam, talvez quem já seja da antiga me escute aqui, mas quem está chegando agora, como era difícil entrar num barco à vela no Brasil. Né? Então, experimentem. Não comprem um veleiro sem antes ter experimentado. E experimentado uma variedade de barcos. Porque mesmo numa mesma faixa de tamanho, os veleiros podem se comportar de maneira completamente diferente. Por exemplo, um Brasília 32 comparado a um Delta 32. São dois barcos de mesmo tamanho. Os dois têm 32 pés. Mas se você imaginar que são barcos iguais, você está completamente equivocado. O desempenho é absurdamente diferente. A organização interna é absolutamente diferente. Um Delta 32 é um barco mais moderno. O Brasília 32 é um barco mais antigo. Os dois têm uma relação, navegam, conversam com o mar de um jeito diferente. Pode ser que você se adapte a um, pode ser que você não se adapte a outro. E os dois têm 23 pés. Já dei o exemplo aqui no início do podcast do Fast 23 para o Atoll 23. Aí vamos colocar nessa equação o Olday 23 com patilhão bolina, quilha retrátil, né? Que é para você conseguir chegar mais perto da praia, navegar em locais rasos. São três barcos de 23 pés completamente diferentes um do outro. Cabine, desempenho. Ah, e qual é o melhor para mim? Ó, veleiro será sempre um cobertor curto. Quando eu satisfaço uma necessidade, em qualquer veleiro, até um de VOR, de Volvo Ocean Race, eu não vou conseguir um barco que seja bom em todas as mareações, bom para navegar contra o vento, a favor e no travesse. Ele sempre vai ser melhor em uma mareação do que nas outras, porque quando eu otimizo uma mareação, eu tiro alguma característica que faz ele ser bom em outra. No espaço interno vai ser a mesma coisa. Se eu coloco muito volume, principalmente em um veleiro menor, de pouca linha d'água, eu comprometo o desempenho. Se eu tiro uma quilha fixa e coloco um patilhão bolina, eu ganho vantagens, para quem vê vantagem nisso, por exemplo, chegar pertinho da praia, ou não, em alguns locais como no sul do Brasil, isso acaba sendo quase que mandatório, porque a Baía do Lagoa dos Patos é muito rasa, tem vários bancos, então poder recolher a bolina é uma vantagem, né? Talvez até uma necessidade, mas quando eu faço isso, eu sacrifico a minha capacidade de navegar contra o vento. Então, veleiro é um cobertor curto, sempre que eu satisfaço uma necessidade, eu o faço em prejuízo de outra necessidade. E como é que eu faço, como é que eu sei qual é o barco é para mim? Experimentando. Por isso que na Cusco Baldoso, fazendo nosso merchan aqui, uma das nossas características é que eu não sou aquele tiozinho que tem um barco só e ensina a velejar nesse barco. A gente tem uma gama de veleiros diversos e faz com que os alunos e os membros do nosso clube de vela, o Smart Sail, tenham o máximo de experiências em veleiros de diferentes características. E com isso eles podem escolher. Ah, eu gosto mais desse tipo de barco, mas conhecendo, né? Experimentando. Então, o primeiro erro que eu vejo as pessoas cometerem com alguma frequência, não é pouca frequência não, é comprarem um veleiro sem nunca terem velejado.
O segundo erro que eu vejo a galera cometer no começo da sua vida náutica, no começo, na compra do seu primeiro veleiro, é buscar veleiro pelo preço. Claro que preço é um item muito importante, mas veleiro não se compra por preço, veleiro se compra por projeto. Porque muitas vezes aquele veleiro muito baratinho não serve para mim, seja porque o projeto dele não reúne características que vão me agradar como velejador. Então, eu sou um velejador mais arrojado e pego uma pata-choca. Quero um velejador mais tranquilo, quero uma velejada mais tranquila e pego um veleiro extremamente arisco, regateiro, de competição. Quero um interior confortável, pego aquele interior que nem o espartano, nem o general Leônidas dormiria. Ou quero algo que não me dê muita dor de cabeça e de repente pego algo complicado demais, enfim, assim sucessivamente. O veleiro baratinho demais, principalmente quando ele é mais barato do que a faixa de tamanho indica que ele deveria ser, né? Normalmente é encrenca. Quando a gente tenta sempre a fórmula o maior barco possível pelo menor preço possível. Essa fórmula eu já tentei ela várias vezes e eu digo, no final é encrenca. É bem melhor um barco menor, em bom estado, e que você vá usar, vá velejar, vá ser feliz, vá se divertir, do que um veleiro muito grande que entrou por um preço bom, mas que está sem velas, está sem catracas, está com motor com calço hidráulico, está com motor condenado, e que você até imagina que depois, mais para frente, consegue juntar um dinheiro, consegue ter dinheiro, consegue fazer isso barato, mas o fato é que não sai tão barato assim, e ele fica muito tempo parado. E veleiro parado é apenas uma coisa, despesa corrente e despesa a caminho, porque ele vai ficando parado, coisas vão acontecendo e isso não é legal. Veleiro a gente compra por projeto. Então, nessa do projeto, eu tenho que me conhecer como velejador, saber que tipo de velejador eu sou, por isso que velejar antes é importante, e saber quais são minhas prioridades, onde eu vou usar, com que frequência eu vou usar. Eu vou dormir a bordo mesmo? Esses dias foi interessante, tem um barco que eu namoro, eu quero muito esse barco. E ele é grande. E só que pro projeto que a gente tem para ele, que é navegar bem mais para longe do que a gente navega agora, a minha condição de vida hoje não permite. E volta e meia eu falo desse barco com a Vivian, com a Vivi, e esses dias ela foi matadora. Ela olhou para minha cara e disse assim: "Você vai usar? Se você for usar, vamos comprar." E eu parei para pensar e fui muito honesto comigo mesmo e com as nossas finanças. E eu disse, até dá, mas não vamos usar agora. Então não serve. Se não vai usar, não serve. E aí tem uma parte difícil, que é você escolher, você realmente definir se você realmente fará a travessia de Guarujá para Ilha Bela com a frequência que você imagina. Porque eu digo para vocês, quem guarda barco em Guarujá vai para Ilha Bela, quando muito, 2 vezes, 3 por ano. Não tem ninguém que vá toda semana para Ilha Bela. Não tem ninguém aqui que vá todo mês para Ilha Bela. Então, às vezes, se você mora perto, não vai dormir na marina, não vai ficar no barco, às vezes tem um barco menor que você consiga velejar e se divertir, é muito mais interessante do que um barco que precisa de um monte de cuidados e que você só comprou porque o preço parecia atraente. Compre barco por projeto, não por preço, e tenha um projeto para você. Eu quero, nos próximos 2 anos, só velejar na Guarapiranga. Pronto. Você consegue definir bem mais fácil que barco vai servir para você. Eu quero morar na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, quero morar na Urca. Quero minha prioridade, o predominante do veleiro vai ser a minha casa. Ok, dou outro destino. eu quero correr regatas, quero ganhar a semana de vela de Ilhabela. Vejam, o projeto, o uso que vai ter para o veleiro é muito mais importante do que apenas o preço, do que o preço considerado isoladamente. Porque senão eu compro um barco abandonado, gigante, e que no final eu não consigo morar nele, porque está todo destruído, não consigo velejar para cruzeiro, não consigo velejar em regata, e do que ele me serviu. Né? E também achar outro que compre, às vezes pode não ser tão fácil quanto aquele cara que achou você para comprar. Então, erro número 2, comprar veleiro apenas por preço. Veleiro a gente compra por projeto. O terceiro erro, eu já até comentei aqui no erro 2, que é comprar um veleiro incapaz de velejar. Parece estranho, né? Mas é um veleiro que exija muita reforma, muito trabalho. Normalmente esse veleiro entrou por um precinho bacana. Só que, por mês, o custo da marina é um valor que deve ser considerado. O custo da mão de obra é um valor pesado que deve ser considerado. E o tempo em que leva para colocar um veleiro em estado operacional. Para mim é fácil hoje, porque eu já fiz tanta besteira que eu falo de cátedra. Mas hoje eu prefiro muito mais um Atolzinho 23 filezinho que esteja navegando perfeitinho do que um 33 pés que precise de muita reforma e que me deixe 4, 5, 1 ano, meses, 1 ano sem velejar. Para mim, Juca, porque eu faço, não apenas para dar aula, mas porque eu gosto de fazer, que é velejar, velejar é mais importante. Talvez esteja virando minoria aí, mas isso é outra história. Mas velejar é algo que para um veleiro, é o fim ao qual ele se destina. E se você compra o barco e ele precisa de muita coisa, só vai compensar, vamos ser bem sinceros aqui, se você não tiver nenhuma ocupação durante a semana, e aí você tem tempo livre de sobra, ou você trabalha embarcado e aí tem vários dias em que você consegue trabalhar sem interromper o trabalho, você vai trabalhando ali horas e horas durante o dia. Então você tem o tempo, que é o mais caro da vida, não se iludam. Tempo nem dinheiro compra. Outra coisa é um lugar que você não gaste, que é uma armadilha. Eu tenho lugar hoje, que há alguns anos já, que eu não pago para guardar, para eventualmente fazer uma reforma, e o que acontece é que simplesmente você vai postergando, você vai procrastinando, você deixa para depois. Você deixa porque você não está pagando, não tem aquele touro vindo para você, então hoje está chovendo, hoje eu não sei o quê, e aí você posterga. E aí vem o quê? O mar, de novo, o mais caro da vida. Tempo que você está longe da água e do vento. Agora, por outro lado, pagar é extremamente caro. É difícil achar um lugar que você pague e que seja humanamente possível. Tem uma ideia, por exemplo, no Guarujá, um veleiro de 33 pés, no pátio, por dia, não vai sair por menos de R$150. O dia, cada dia, R$150. Sábado e domingo conta, feriado conta, se chover conta. E o barco tá lá. Então, pensem direitinho, não tem a grana para comprar um barco grande pronto navegando, compre um menor. Não tem de grana para comprar um barco de oceano que dê para velejar, compre um monotipo. Não tem grana nem para isso, vem para o Smart Sail aqui com uma mensalidade bem pequenininha, você veleja doidado. Mas não, se o que você quiser é realmente ser um velejador, veleje. Outro dia lá nas perguntas do Juquinha do Instagram, segunda-feira, um seguidor perguntou: comprei um Rio 20, que dicas você me dá? E eu escrevi para ele: veleje, veleje, veleje. Porque é isso que vai te transformar num bom navegador, um bom velejador. E aí no futuro, quando você tiver condições de tempo, condições de dinheiro, condições de realmente utilizar um barco grande, se for o caso, porque também não tem problema nenhum ter o barco pequeno e ficar no pequeno, você vai ser alguém muito melhor, você vai entender melhor do que você está fazendo de barco, da sua escolha. o seu processo de escolha. Então, o terceiro erro aqui é comprar veleiros necessitando de muitos reparos. Esses veleiros custam sempre caro, porque eles levam o que a gente tem de mais precioso na vida, que é o tempo. Quando você compra um veleiro, e aí você fala, comprei um veleiro. Alguém comenta isso contra o velejador, talvez uma das primeiras perguntas será assim, qual o motor? É impressionante a fixação que o velejador tem com o motor. Mas eu nunca vi mesmo, alguém perguntar, as velas são o quê? North Sails, Quantum, Cognac, BK Sails, ninguém fala das velas. Como se vela fosse algo assim, secundário. Só que o vela é o principal meio de propulsão do veleiro e custa caro. Então, vamos imaginar que você compra um veleirinho aí 32 e legal, ele veio com Yamaha zerinho, você economizou uma grana. Mas ele está sem vela. Ou com as velas daquele estado, aquela vela manchada, barriguda, você tira a capa da retranca ou abre o Lazy Jack, tem 4 ninhos de passarinho do ano passado, tem ninho de passarinho desse ano, já tem reserva de ninho de passarinho pro ano que vem. Aí você sobe vela, cai os ovinhos ou cai o filhotinho e você fica triste que você matou o filhotinho da andorinha. É complicado, tá aquela genoa no sol. Eu tenho visto ex-alunos, outro pessoal na minha marina, e vejo sempre por aí o descaso que alguns têm com as velas e o cuidado que têm com os motores. Eu não que não tenha que ter cuidado com o motor, mas no mínimo você tem que ter com as velas o mesmo cuidado que tem com o motor. O que tem de vela por aí guardada ou sem capa, ou com parte da capa exposta ao sol. Tem um ex-aluno meu que fica bravo comigo quando eu falo. Ele não gosta muito que fale as coisas erradas que ele faz. Mas ele até põe a capa. Só que a capa não cobre a testa. Então o sol não perdoa. O Dracon, que é o principal... O Prolanen se fala, mas o Dracon, que é o principal bom tecido para se fazer velas de veleiro, ele não aguenta o sol. Ele não resiste à radiação UV. Ele se desintegra. Eu perdi uma vela agora, que veio com Velamar 33, com Cartago, ela está boa até 7 oitavos dela, mas 1 oitavo claramente ficou no sol. E começou a quebrar, eu até tentei alguns reparos paliativos, mas não rolou. Chegou um ponto que não dá. Estou usando outra vela e já pedi para fazer uma nova. Só que essa nova custa R$12.000. Então, uma vela mestra de um 33 press, simples, não é regata, não é material exótico, nada, R$12.000 de orçamento, né? Então, assim, vamos computar, mestra, genoa e balão. Num 36, passa de R$20.000, né? Só que você vai comprar o veleiro e não olha isso, você pergunta qual o motor. Aí é control, você ainda compra, né? E tá tudo bem pensando lá no que é fácil de achar peça e não sei o que, e que sempre dá partida. Veleiro é uma embarcação propelida a vento, e para que ele receba vento, as velas precisam estar em bom estado, e não só as velas, o estaiamento, que também é caro de se trocar um estaiamento. A gente não pergunta quando foi trocado esse estaiamento. E às vezes eu vejo anúncios que o vendedor ele coloca velas novas, estaiamento novo. Gente, esse é um barco bom de você comprar, porque o cara está se preocupando com o que é importante. Motor de centro não cai do barco, mastro cai. Mastro vai, a jaqueira vai embora, né? Então, o quarto erro que eu vejo ser extremamente cometido é ninguém se preocupar com o estado das velas e dos cabos. O cabo do veleiro conta a história do veleiro. Cabo vagabundo, cabo comprado em loja de construção, que estira. Isso não é cabo de barco de velejador. Cabo de velejador, ele é pré-estirado. Você vai ter cabos de espectra, numa adriça. Cada cabo tem sua cor. a ponta dele ou tá queimadinha, ou tá com a falcaça, tá com um adesivo térmico ali, uma fita termoadesiva. Você percebe, porque se o sujeito está preocupado com essas coisas, ou a sujeita, porque tem muito veleiro que a proprietária é uma mulher, se o dono ou a dona estão preocupados com essas coisas, eles se preocupam com o resto. Agora, muitas vezes eu vejo uns veleiros hiper mega power blaster maquiadinhos para serem vendidos, em péssimo estado do que importa, e o sujeito vai lá, olha, ah, gostei, está muito bom. Aí você pergunta, mas por que você acha que está bom? Eu faço isso várias vezes na manhã, mas por que você acha que está bom? E aí ele fala, não, o motor está muito bom. Então tá bom, né? Então, o motor está bom. Então, quarto erro, não verificar estado de cabos e de velas. E finalmente, o erro número 5 do início da nossa vida náutica. O erro número 5, eu sei que vão discordar de mim, principalmente quem ainda não teve a experiência. Não tem problema. Podem discordar, podem jogar pedras, bem que com os outros também podem discordar de mim. Aliás, eu não tenho problema nenhum que discorde de mim. Até porque muitas vezes quando discordam de mim, eu aprendo, porque eu estou sempre de olho nas outras opiniões. Embora eu tenha as minhas. Mas vamos lá. O quinto erro é comprar um veleiro de oceano e não ter um marinheiro. E aí vamos definir bem marinheiro aqui, porque aquele mar não é um marinheiro para sair com você, velejar, para parar você. Já existiu esse marinheiro. Você tá lá com seus amigos, aí você fala, fulano, por favor, faça um churrasco. Aí, faz um churrasco. Isso é na lancha. No veleiro, há muito tempo isso não tem mais. Né? O dono do veleiro, ele gosta dele mesmo fazer a faina, dele mesmo fazer o processo. Né? Vamos lembrar lá do meu amiguinho lá do vídeo do YouTube sobre aeromodelismo. Você tem que gostar do processo inteiro. Né? E velejar não é ir, é estar, né? Então, enfim. Só que quando a gente compra, a gente acha que ter alguém que limpe o barco é bobagem. Que você faz isso quando você chegar na marina. E eu fiz isso, mas muitas vezes mesmo. E aí, quantas foram as vezes que eu cheguei em Paraty, depois de 6 horas de viagem para ir para o meu atolzinho 23, o Cusco Baldoso, ou para o Rio 20, Cusco Baldoso. Aqui eu uso mais o exemplo do atolzinho, porque quando eu chegava lá, eu tinha uma bebê pequenininha que começou a chorar em Boiçucangas, porque ela ficava enjoada na estrada e ela só terminava de chorar depois que passava Caraguatatuba. Aquela viagem cansativa pela Rio Santos. Moro em Santos, não tinha nem a opção de subir pelo Rodoanel. No final, aqui, agora, eu ainda até subo a estrada e desço por Cunha depois. Mas isso é outra história. E aí chegava lá, o barco não tinha a menor condição de habitabilidade. Por quê? Porque o resto do tempo ele ficava fechado, sem ventilação, num ambiente úmido. É a casa do mofo. Eu ia colocar uma bebê no mofo. Né? Não tinha como. Então, depois de uma longa viagem, estava você lá, o resto da sua tripula, com um paninho, fazendo o que deveria ter sido feito dias antes ou semanalmente. Parece uma coisa boba, mas você precisa de alguém que cuide do seu barco, a menos que... Qual a exceção para isso? Você tem tempo, você não está mais trabalhando, ou você mora a bordo, você está sempre perto do barco, e você vai lá e faz. Eu tinha um casal de alunos que era muito engraçado, o Cássio e a Cris. Eles são extremamente competentes, professores universitários, médicos, era coisa interessante. E aí uma vez por semana eles iam lá, eles não tinham marinheiro, eles tinham um Fast 345, eles iam para lá para Supimar lavar o barco. E aí eu dizia para eles, e não velejavam, só lavavam. Eu dizia para eles, vocês são os faxineiros mais graduados que eu conheço, né? Tudo com doutorado, aqueles títulos acadêmicos todos, horas e horas de estudo, iam lá para passar pano. Pode ser terapêutico. Não tenho problema com nisso, não. Mas pode ser que você, assim como eu, ache que isso seja um pé no saco. E eu não estou... Tem coisas que eu não faço mais. Lavar barco é uma. Pôr capa é outra. Não gosto. E se eu tenho condições de ter alguém para me ajudar nessas tarefas, eu tenho. Porque... A vida da gente fica melhor e você usa o seu tempo para outras coisas. Ah, é caro. Não sei. Porque, ó, por exemplo, um 23 pés aí, você vai gastar uns R$500, R$600 para ter alguém para te ajudar. É, barato não é. Mas quanto custa você ter um barco bonito? Quanto custa você chegar na marina com seus amigos e poder usar? Porque eu vi isso com muitos alunos meus. Chegar, convidar a namorada, amigo, não sei o quê. E quando chega lá, tá aquele barco verde. Aquela coisa horrível, insalubre. Se você não tiver dinheiro para ter alguém que mantenha o barco junto com você, te ajude nisso, talvez seja o caso de você ou ter um barco menor, ou ter um monotipo, ou estar aqui no Smart Sail e esperar uma outra condição da sua vida. Porque, acreditem, o prazer, a menos que você tenha muito prazer em limpar, e demora. E tem dias que a marina, isso acontece em todas as marinas, tem dia que você chega e a marina não tem água, você não pode limpar. É complicado. Muita gente vai discordar, vai achar que é exagero meu, mas eu digo... Alguém para lhe ajudar na limpeza. Uma alternativa, lá no Clube Internacional de Regatas, o que o pessoal fazia para não pagar marinheiro mesmo, era vir alguém que trabalhava ali, ou da limpeza, algum auxiliar ali, e contratava. Aliás, o que melhor fazia para mim as limpezas foi o Michel. E o Michel trabalha no Clube Internacional de Regatas... Alguns anos eu pagava para ele R$250 só para ele lavar o barco uma vez por semana. E pronto. O carro, a gente não lava o carro, né? Às vezes você mesmo lava. É que é diferente, porque o carro está com você ali, na sua casa, no seu prédio, o tempo todo. O barco não. O barco muitas vezes não está nem na cidade que você mora. Então, pense bem sobre isso. Veja se no seu orçamento cabe alguém para lhe ajudar... E pondere isso na hora da definição do tamanho do barco que você pretende adquirir. Isso não vai valer, claro, se você vai morar a bordo, porque aí você vai cuidar da sua própria casa. Mas mesmo eu vejo muita gente que mora a bordo e tem alguém para limpar o fundo. Porque limpar fundo de barco também é outra experiência boa de se fazer em Angra dos Reis, em janeiro. Agora faz no Guarujá, naquela água pútrida... fétida, no mês de junho, com água a 11 graus. Meu amigo, você não vai fazer. Né? E é isso. Esses são cinco erros que eu mais vejo serem cometidos no início da vida náutica para quem está escolhendo o seu primeiro veleiro. Haveria um sexto erro, mas eu não vou colocar aqui na nossa listinha dos cinco, dos top five, porque esse sexto, ele nem deveria ser considerado, né? Mas, infelizmente, talvez ele seja o mais cometido. Só que como hoje todo mundo já sabe tudo de tudo, né? Se eu coloco isso como erro, aí que vão ficar bravos mesmo. Mas é o seguinte, é você comprar um veleiro sem o auxílio de um profissional. Aqui o survey, a verificação criteriosa por um profissional isento do estado do veleiro, ele não é obrigatório, mas em alguns países, sem isso, você não vende o barco, você não compra o barco, você não transfere a propriedade. Aqui, esse tipo de atividade ainda é feita de forma amadora, porque não há uma regulamentação. Um ou outro faz isso de forma criteriosa. Eu destaco apenas um aqui, que é o Hélio Magalhães, O Marcos Urodovich também tem bastante conhecimento de causa para fazer uma análise bastante criteriosa. Eu não faço, eu não participo dessa parte de venda, de assessoramento. Eu aconselho a desenhar o perfil, mas isso para os meus alunos e sem cobrar é outra atividade. Mas profissionalmente isso não existe aqui. E muitos veem essa parte do assessoramento na hora da compra como um gasto e acham caro, né? E depois veem que talvez não seja tão caro assim. Eu não vejo como gasto, eu vejo como investimento. Para mim é mais fácil, porque eu já estou nisso há muito tempo, de olhar, você meio que sabe o tamanho da encrenca. Algumas coisas assustam e não são tão assustadoras assim, mas isso porque eu já tenho algum tempo de estrada, de vela, e já fiz muita bobagem e já cometi muitos equívocos, muitos erros. Então, esses da lista aqui todos eu já fiz, então fica fácil para mim. Mas o sexto, se pudesse, nessa lista aqui, se tivesse que incluir um que eu não falei, deve ter mais, né? Mas eu tô um tempo já pensando nessa listinha e eu coloquei os principais que são feitos no dia a dia, mas que são cometidos por todos de maneira geral, né? O assessoramento na hora da compra, eu nem coloco como erro, porque tá tão longe, infelizmente, da nossa cultura, que aí vão achar que eu já estou exagerando ou que eu estou querendo vender alguma coisa e não é nada disso. Aqui o podcast Vamos no Pano Mesmo é um momento de eu estar com vocês, bastante gente escuta, da gente divulgar. A minha missão é divulgar a vela oceânica e fazer com que cada pessoa que queira velejar venha velejar. É essa a minha missão. Aqui a gente não tem apoia-se, eu não peço joinha, não tem nada disso, não é remunerado. É só uma forma de estar com vocês, eu faço com muito prazer. Infelizmente eu não faço com a periodicidade que eu gostaria, mas a gente está aqui sempre com a missão de divulgar a vela e ajudar quem busca informação. Eu, no começo da minha vida náutica, eu queria muita informação e não tinha, e era desesperador. Hoje são outros tempos. E estamos sempre à disposição de vocês aqui. Isso aí, galera. Vamos lá no pano mesmo. E é isso aí, galera. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando. Vamos no pano mesmo. Um abraço para cada um de vocês. Abraço para o pessoal que entrou no JECA, Grupo de Estudos de Capitão Amador, que ouviu o nosso episódio passado. Prova de Capitão Amador chegando aí 9 de agosto de 2023, já já. E já já também essa data acabou ficando no passado e você provavelmente está ouvindo isso lá na frente. É a vida, é o tempo, o imponderável, o inexorável, o mais caro da vida. É isso aí, é um prazer. Esse é o podcast Vamos no Pano Mesmo. Eu sou Juca Andrade, velejador da Cusco Baldoso Experiências em Vela Oceânica. Siga o nosso Instagram, @CuscoBaldoso. E é isso aí, vamos no pano mesmo e até o próximo episódio.